agora está na hora de bater papo, gente. E o assunto é muito importante, interessante, bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente vai falar sobre a Década Internacional das Línguas Indígenas. Né? É uma década celebrada entre o ano de 2022, que a gente está começando agora, até 2032, uma data que foi instituída na Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Como resultado do Ano Internacional das Línguas Indígenas. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa década, né, que está começando, e falar um pouquinho também sobre a importância das línguas indígenas e a riqueza de línguas que a gente tem no Brasil. E para isso a gente tem ao vivo, para conversar conosco, o chefe da Divisão Técnica de Diversidade Linguística do Departamento do Patrimônio Imaterial do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A gente tem na linha o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Garcia. Dr. Marcos Vinícius, bem-vindo ao Tarde Nacional.
Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar com vocês.
Ah, a gente que agradece, muito importante falar sobre isso. A gente tem um público muito diverso, né, aqui na Rádio Nacional da Amazônia. Falamos para os povos indígenas, mas falamos para todo o Brasil, né? E é muito importante a gente falar, né, sobre a riqueza que a gente tem linguística no Brasil. Tem muita gente que não tem noção disso, né?
É verdade, é um dos das principais lutas, né, que nós travamos assim, no âmbito das políticas públicas, é justamente essa de ampliar conhecimento e reconhecimento sobre a nossa diversidade linguística, né? Que é de fato um aspecto da nossa realidade cultural que é muito pujante, porém não tão conhecida pela maior parte da população brasileira, né? Porque nós somos um país hegemonicamente de língua portuguesa, né? Diferentemente de outros países, até da América Latina, né? Em que o contingente de falantes de outras línguas que não a língua nacional é maior do que no Brasil, né?
Uhum.
Só que, por outro lado, nós temos muitas línguas sendo faladas, mas, de modo geral, por populações relativamente pequenas em relação ao restante da população brasileira. Então, essas imagens linguísticas, essas paisagens linguísticas, elas aparecem pouco no nosso ordenamento midiático, no nosso mundo cultural mais amplo, né? Então há necessidade de ampliar mesmo essa, que eu chamaria até de audibilidade das línguas, né?
Uhum.
Faladas no Brasil.
Verdade,
a gente fala em termos de visibilidade, mas quando fala em línguas, a gente fala em audibilidade, né? Porque ela tem um impacto mais no nosso aparelho sonoro e auditivo do que necessariamente na dimensão visual, né?
É verdade, nossa, muito interessante isso que você falou da audibilidade. A gente, quando ouve determinadas línguas indígenas, realmente traz um estranhamento, né? O que é lamentável, a gente devia tá mais acostumado, né, a ouvir esse som, que é uma língua diferente da nossa, né?
Isso, é, de fato. É, assim, é um assunto que ele tem muitas dimensões, né, porque ele atravessa, assim, a questão existencial das populações, né, em quais essas línguas são faladas. Porque uma língua, ela é um modo de expressão de uma realidade cultural, né?
Uhum.
E muitas vezes elas são intraduzíveis entre si, as dimensões delas são intraduzíveis entre si, são dificuldades de traduzir para a própria língua portuguesa nos mesmos termos, né?
Uhum.
Então, é a expressão de um mundo, de uma realidade, até de ciências, né? Especificamente, né?
Uhum.
Eu fico me lembrando que tem a gente já leu estudos assim na Universidade de Linguística, né? Por exemplo, eu lembrei de um estudo que tinha nos anos 70, ainda numa publicação antiga chamada Suma Etnológica Brasileira, né? Que tinha um artigo sobre os indígenas Kayapó, que é da região do Médio Xingu, né? No Brasil, no Pará, no estado do Pará, em que eles conseguiam, que tinha termos na língua para as mínimas partes de insetos. Só para você ter uma ideia.
Uhum.
O nível de classificação que essa língua, né, era capaz de dar ao mundo natural, né?
Uhum.
Então, assim, então existe ciência também, ciências, né, que estão impregnadas no âmbito das línguas indígenas, né? E das outras línguas. Elas trazem ciência também, conhecimento, que muitas vezes, quando a gente ignora ou não presta atenção nessas formas de construção do conhecimento, talvez estamos perdendo avanços, perdendo transformações, né?
Uhum.
E perdendo um patrimônio cultural que está impregnado ancestralmente naqueles conhecimentos, naquela expressão.
É verdade.
Cultural, né?
Sabe que você me lembrou uma constatação, não sei, uma pergunta que minha filha de 8 anos me fez essa semana. Olha que coincidência.
Que
Maria me perguntou, a gente ouviu alguma coisa em língua indígena e ela teve esse estranhamento. Ela, nossa, é muito diferente. E ela me falou, mas mãe, como é que se traduz, como é que a gente traduz na língua indígena alguma coisa que não existe ali na aldeia, que existe para aquele povo, e a mesma coisa o contrário. Como que a gente pode traduzir para o português uma coisa que a gente nunca viu, que não tem na nossa cultura? E aí eu te pergunto,
pois
Marcos Vinícius.
Essa é a pergunta do milhão, né? Uma das perguntas do milhão, né? O que as línguas fazem são tentativas de aproximação semântica, né? Entre o que está sendo dito e o que está sendo interpretado, né? Assim, a partir daquilo que está sendo dito. De fato, tem línguas que elas não têm determinados conceitos porque não fazem parte do mundo daquele povo em que esses conceitos existem. Em que esses conceitos talvez não existam, né? Porque o que costuma-se fazer é uma criação de conceitos a partir da experiência própria, né?
Uhum.
Eu fico lembrando que, por exemplo, a gente fez um estudo sobre a língua Yanomami, a maneira como os Yanomamis classificam as coisas do mundo que não são da cultura deles, da produção deles, é a partir da experiência de vida deles, né? Por exemplo, tênis, eles... É uma palavra tênis, por exemplo. Ou eles falam a própria palavra tênis, ou eles usam um conceito relacionado a um instrumento de utilizar no pé, falado na língua, né?
Uhum.
Digamos, né? Então, assim, as línguas, elas vão se adaptando, elas vão produzindo conceitos a partir da experiência vivida, né? Como, por exemplo, a nossa língua portuguesa assimilou, a língua portuguesa, ou melhor, a língua brasileira, né? A língua portuguesa falada no Brasil, que já é reconhecido e conceituado como língua brasileira, apropriou uma série de palavras das línguas, sobretudo do Tupi-Guarani, né, para denominar lugares, né, em várias, no estado de São Paulo, por exemplo, Pindamonhangaba, né,
uhum.
Anhangabaú, né, vários conceitos que são definem lugares que são emprestados de línguas indígenas, por exemplo.
Uhum.
Como também a gente faz empréstimo da língua inglesa, fazendo empréstimo do alemão, fazendo empréstimo de outras línguas para denominar e conceituar coisas que, a princípio, a nossa língua portuguesa não classificou, né? Não
pois
denominou.
É, isso que eu ia te comentar mesmo. Estou aqui na minha frente, tem a nossa produtora Roberta, que fala alemão. Com certeza tem palavras em português, né, ou na língua brasileira, que lá não tem nem como traduzir, porque não faz parte daquela cultura, eles nunca viram, é a mesma coisa, o contrário. E com outras línguas também, né, a língua inglesa, como você colocou, né, Marcos?
Sim. E tem outras dimensões das línguas, que às vezes a gente fica muito preocupado com a tradutibilidade, mas tem outras, a língua tem uma dimensão fática, né, que é assim, a própria performance da fala dela, né, a acentuação que elas apresentam, existe uma certa dimensão da expressão artística que subsume as línguas, né? Assim, a sonoridade, os timbres, os fonemas que muitas línguas que são específicos de línguas, né? De línguas especificamente, e que às vezes não são nem consegue, a gente não consegue nem quem não é educado naquela língua tem que aprender a emitir aquele som, né? E emitir aquele som não está no nosso ordenamento cultural de um outro povo. Então, há essas dimensões assim, de que a língua se aprende, mas ela é quase que como uma construção da genética cultural de um povo, né?
Uhum.
Isso é uma dimensão muito interessante.
Nossa,
e que
isso
por
é
isso
legal.
A dificuldade de aprender, né? Uma outra língua, e sobretudo quando é uma língua completamente diferente.
Verdade.
Né?
Não, isso que você está falando...
A língua portuguesa, ela é muito mais próxima do inglês,
uhum.
de uma língua inglesa, da língua alemã, do que de uma língua indígena, né, no Brasil.
Verdade, verdade.
Essa é uma das nossas barreiras do aprendizado, dos não falantes de línguas indígenas para aprender uma língua indígena, né? Então, você tem que, claro que, muitas vezes, penetrar no próprio mundo em qual aquela língua é falada para conseguir aprender um pouco mais o que ela está significando, né?
Você sabe falar, que, né? Esses dias eu vi uma pessoa que mora nos Estados Unidos comentando essa questão da língua e da cultura, né? Dizendo que ela ouvia que muitos brasileiros falavam, mas os americanos não têm o mesmo humor do brasileiro, eu não consigo achar graça das piadas. E ela falou, você não acha graça porque você não está inserido na cultura, porque não é só uma questão de traduzir aquilo. Se você não está naquela cultura, você não entende, mas realmente aquilo não vai fazer sentido para você. É isso que você está falando, né, Marcos?
Não, se há uma coisa que realmente não difícil a tradutibilidade são essas expressões, as piadas, a ironia, todas essas a gente chama de expressões orais, né, do mundo da oralidade, né, elas são muito entranhadas de valores culturais, muitas vezes, e que se você não tem acesso a essas dimensões, você realmente não consegue entender, compreender essas situações de fala, e elas são muito sofisticadas, né? E elas existem em todas as línguas, assim, o mundo indígena, o que existe de histórias que têm sentido moral, sentido ético, e que conta e que narra padrões de comportamento dentro de um certo ambiente cultural, né? E que só são aprendidos por metáfora, né? Por mecanismos cognitivos muito sofisticados, né? Que é a metáfora, que é a sinonímia, né? Que são, que existem todas as línguas, mas existem línguas que levam isso a uma sofisticação imensa, né? Porque é um mundo infinito de histórias, de narrativas, né? Que às vezes a gente está perdendo acesso a elas por falta de interesse de abrir o nosso campo de visão e de audição, né? Para mesmo para a tradução delas, né? Desses conhecimentos, dessas narrativas.
Eu entendo o que você está falando, Marcos. Desculpa, te interrompi de novo, né?
Perdão.
Tem um delayzinho aqui, às vezes eu acabo te interrompendo, perdão. Mas eu entendo o que você está falando, né? A gente está falando aqui de língua, mas não é só a língua, é, na verdade, o que, que a língua vem comunicar, que é isso que importa, né?
Eu costumo dizer que língua é uma espécie é como se fosse uma estratégia de sobrevivência das culturas, né? Assim, inclusive é um índice muito interessante de avaliação da pertinência, da altivez e das forças de determinadas culturas, né? E a gente vê isso tanto em termos locais, né? Quanto nas regiões específicas onde as línguas são faladas. As línguas nacionais, mas as línguas locais, né? Quanto no contexto da globalização, né? Quais são, quando a gente define, a sociedade define quais são as línguas mais prioritárias ou priorizadas ou principais no mundo, é porque existe uma infraestrutura econômica, social, cultural que está movendo a existência do valor a uma língua em detrimento de outra, né? Então, a língua, em alguma medida, ela é um índice interessante de avaliar a potência de determinado povo, né? Potência de sobrevivência, de preservação, de altivez, né? De determinados povos, né? Isso em qualquer escala que a gente imaginar, né? É um dado muito interessante. Está aí a importância da década das línguas indígenas para chamar justamente a atenção para esse aspecto da nossa realidade cultural e que tem encontrado um desafio imenso, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos tempos, né, de existência, porque os especialistas têm identificado uma grande quantidade de perda de línguas, de conhecimento sobre as línguas nos últimos tempos, né, uma certa planificação linguística, né, acontecendo em termos globais, né, devido a vários motivos, entre outros, de natureza sociopolítica, de natureza ambiental, né, de natureza econômica, né, que tem levado à perda, ao abandono das línguas em termos globais. E, especialmente no Brasil, isso tem sido um dado dramático, né? O nível de vulnerabilidade das línguas indígenas no Brasil são quase praticamente incomparáveis com relação à vulnerabilidade de outras línguas faladas no restante do mundo, né? Esse, infelizmente, é um dado que eu tenho que passar para os nossos ouvintes para chamar atenção sobre essa perspectiva. Apesar de nós termos hoje uma mobilização muito interessante da sociedade civil e dos povos indígenas, professores indígenas, dos intelectuais indígenas, né, no Brasil, para levantar essa bandeira da preservação e da visibilidade, da ampliação sobre a sensibilidade a respeito das línguas indígenas, mas a gente precisa ampliar mais ainda, né, conseguir alcançar outros atores da sociedade brasileira que têm um poder de influência para colocar para frente, soprar a favor dessa demanda, que ela é global e ela é especialmente importante no nosso país, que é um dos países mais lindos do mundo, né? Aqui são falados em torno de 160 a 180 línguas indígenas, no mínimo, né? Pelo menos, né?
Uhum.
Então, é um patrimônio incrível, né? Só que sob muita, muito vulnerável, infelizmente, uhum. Muito vulnerável.
A gente ainda tem aqueles casos, né, Marcos, de povos, às vezes, que estão ali, tem só 4 pessoas, ainda tem esses casos hoje em dia, infelizmente, né?
Temos esses casos. No Brasil, eu tenho alguns dados, né, 75%, assim, segundo os dados que a gente colheu no censo de 2010, né, em 2010, o censo do IBGE, levantou entre os povos indígenas quais línguas eram faladas. Nós fizemos um levantamento de que, por exemplo, 75% das línguas faladas no Brasil, elas são faladas por populações de até 100 pessoas.
Nossa.
Só para você ter uma ideia. Sendo que nós não podemos ir muito além, que é um dado de natureza censitária estatística, que é um dado mais geral, né?
Uhum.
Mas a partir desse dado, a gente pode ter desdobrado em percepções como essa. Por exemplo, aqui no IFAM, a gente está lidando com o processo das línguas faladas em Rondônia, em que, por exemplo, há 3 ou 4 línguas que são faladas por 4 pessoas, por exemplo, 4 a 5 pessoas, assim, de modo ainda conservador, né, no sentido de que o cidadão ainda herdou essa língua do seu antepassado e que ele ainda preservou ela, só que ele já não conseguiu transmitir para a sua descendência da mesma maneira.
Uhum.
Então, assim, você tem ali numa mesma aldeia tem os mais velhinhos que falam de modo conservador e profundo determinada língua, aí tem uma faixa etária das pessoas com 30 anos e entre 20 e 30 que entendem um pouco a língua e conseguem responder à demanda, né, do mais velho, e tem uma faixa etária abaixo que já não mais sequer compreende e sequer fala, articula, né, a língua, né? Então, já estão, assim, já absorveram a língua portuguesa como a língua materna, né?
Uhum.
Então, tem esse tipo de processo acontecendo por vários motivos, né? Várias vulnerabilidades, como estratégia de sobrevivência, né? Aquele povo precisa se comunicar, né, em alguma medida, com o Estado Nacional, com os não indígenas, com o mundo dos brancos, né, os não indígenas, e que acaba, em alguma medida, desprestigiando sua própria língua materna por conta dessa necessidade, né?
Uhum.
Então, uma das lutas que os povos indígenas têm levado adiante e que aqui e ali, com os parceiros e com a sociedade civil organizada e as instâncias do Estado responsáveis pela preservação e das línguas, é essa de tentar sensibilizar todos esses atores em efetivar estratégias de políticas públicas que possam aumentar a autoestima desses grupos em relação à necessidade de transmissão da sua língua e oferecer a oportunidade e as condições para que isso aconteça, né? Porque se não houver as condições, naturalmente você não vai... Porque a pessoa... A pergunta faz é, por que um povo vai continuar falando uma língua que ela não tem prestígio?
Uhum.
Né? Sendo que as necessidades que ele tem não estão sendo manejadas naquela língua que ele fala, né? Então, o que é necessário é a gente aumentar a valorização dessas línguas como, né, como um patrimônio cultural, como que tem um impacto na nossa percepção sobre a diversidade cultural, né? Que assim, é um valor que tem que ser aplicado para que exista essa resposta dos povos que estão na luta pela preservação dos seus patrimônios culturais, sendo que a língua é um deles, né? E talvez o articulador principal deles, né?
É verdade, porque quando a gente perde a língua, a gente perde não só todo o conhecimento daquele povo, mas um modo de ver a vida que é diferente, né? Quer dizer, cada povo tem uma forma de ver a vida, de ver a natureza, de interpretar né, uma montanha. Estava vendo aquele livro do Ailton Krenak e a forma como ele fala da natureza me tocou profundamente, porque é muito diferente do que eu aprendi, né? Eu, como mulher branca da cidade, não tenho essa percepção e fiquei encantada como ele fala aquela montanha como alguém da família. O rio é alguém da família, um parente também. Então, a língua, ela também preserva essa forma de ver o mundo, né?
Sim, sim, certamente. Ela é o principal canalizador, né, dessas formas, né, de interpretar a realidade que está em volta, né? Interpretar e manejar. Às vezes a gente não tem nenhum conceito para dizer, porque a língua é algo tão constitutivo da existência, né? Da existência das pessoas, que até dos povos, né? Mas que até essa dúvida sobre o que falar causa, se você for passar a pensar, estou até pensando junto com você aqui, né? Isso me ocorreu agora. Até essa dúvida sobre que língua falar, o que falar, ela pode causar um impacto de natureza emocional nos povos, nos grupos, né? Você ficar no meio do caminho entre uma língua e a outra, vamos dizer, né?
Verdade.
Entre uma língua indígena e o português, né? E eu já tive a oportunidade de trocar e experimentar a comunicação com povos indígenas na língua portuguesa, na língua oficial, da nossa língua oficial. A gente sempre vê que é um esforço que eles realizam para compreensão e para transmissão da informação, né, do que eles necessitam, do que eles demandam, e que aquilo causa um despejo de energia, né? E muitas vezes é porque nos faltam os elementos, nos falta, enquanto não indígena, os elementos de escuta, de prazo, de tempo, para construir a interpretação necessária sobre aqueles contextos comunicativos, né, comunicacionais. E porque nós, muitas vezes, não estamos, educados ou, então, convertidos àquela percepção, relativista, né, relativizar, né, essas realidades para tentar compreendê-las, né, a contexto. Mesmo tendo treinado, eu estou falando isso enquanto antropólogo, né? Mesmo tendo uma tentativa de treinamento, de escuta para aquelas realidades, mesmo assim elas ainda muitas vezes são parciais, são ineficientes, né? Então é um desafio muito grande esse dessa comunicação intercultural, né? Com os falantes, né? E isso eu não falo só em termos dos povos indígenas no Brasil, mas mesmo com as comunidades, especialmente de imigrantes, né, que ainda preservam muitas das línguas que vieram com eles das diferentes partes do mundo, né, que temos várias comunidades no Brasil, né, inclusive com bastante peso demográfico, inclusive, na nossa sociedade, né. Então, às vezes, a gente tem uma certa opulência mesmo da língua portuguesa sobre as outras línguas, né. Na verdade, é
É verdade, Marcos. E assim, o bom é que a gente, essa década internacional das línguas indígenas vai trazer mais e mais debates como esse, né? Assim, conversas, né? E explanações como essa, né? Que a gente teve. Porque é isso, a gente precisa falar sobre esse assunto, né?
Isso, exatamente. Precisa falar.
E tem estratégias, Marcos? Só antes da gente encerrar, eu vi que o tempo aqui está corrido, mas queria saber se tem... o que está previsto para essa década? Tem trabalhos? Vi que tem grupos de trabalho?
Tem sim. Existe um grupo de trabalho muito operativo, organizado pelas professoras Altaci, que é daqui da Universidade Federal de Brasília, pela professora Sâmila, lá da Universidade do Oeste do Pará, entre outros professores, pesquisadores, indígenas e não indígenas, né, que estão num grupo de trabalho organizando uma agenda, né, para a década internacional em termos do Brasil. E essa agenda, ela visa mobilizar a sociedade civil do Brasil e também o Estado brasileiro, né, o governo do Brasil, em torno de ações efetivas, né, para propor uma agenda, né, de ações em relação às línguas e com uma estratégia que também visa priorizar línguas com vulnerabilidade, priorizar a ampliação de estudos e de inclusão dessas línguas na nossa ordenação cultural, no mundo afetivo da sociedade brasileira, né, também. E também tentar convergir recursos, né, porque sem recursos é muito, muito difícil executar as ações que estão sendo planejadas. E aí essa agenda ela vai ser apresentada oficialmente, né, em algum momento desse ano. Esse trabalho vem sendo feito desde a partir do ano, no meado do ano passado, 2021. Então, foram feitas várias reuniões regionais com lideranças, sobretudo lideranças indígenas, né? Nas diferentes regiões, região norte, região centro-oeste, região nordeste, região sul, que todas as regiões do Brasil estão faladas as línguas indígenas, né? Algumas com mais peso, outras com menos, algumas línguas mais faladas, outras menos, mas em todas são faladas. Há os processos de reaprendizagem de línguas que são fragilizadas, que são fracas, né? Em vários povos. Então isso também está sendo incentivado. Então nós vamos ouvir muitas informações, muitas notícias a respeito desse assunto ainda durante esse ano de 2022 e daqui de 2022 até 2032, né? Então, um dos nossos esforços é também mobilizar o Estado brasileiro em torno dessa agenda, porque ela é uma agenda interministerial, né? Interdisciplinar, inclusive transdisciplinar, que é necessário mobilizar vários agentes, atores diferentes, no âmbito da justiça, no âmbito da educação, no âmbito do meio ambiente, né? No âmbito da saúde, inclusive, né? A questão da saúde até em contexto de pandemia, a necessidade de transmitir informação para povos que não compreendem o português, né? Essa foi uma questão que foi colocada também no âmbito da comunicação sobre a necessidade de vacinação, né? Até agora nós estavam apresentando agora
isso.
Aí, a necessidade de mobilizar as crianças. Então, todos esses assuntos, eles têm uma dimensão linguística. E a gente tem que trazer essa dimensão linguística como um aspecto importante das realidades culturais. Assim a gente vai estar valorizando também a diversidade linguística, né? A importância da diversidade linguística como parte da nossa diversidade cultural.
Perfeito. E eu espero que em 10 anos a gente possa comemorar aí que a gente tenha conseguido, né, avanços nessa, não só no resgate, mas na conservação mesmo dessas línguas e dessas culturas, né, dessas formas de ver o mundo e ver a vida. E nesse período você conta com a gente, viu, Marcos? Foi um bate-papo delicioso, aprendi pra caramba, obrigada. E as portas aqui sempre abertas, viu? Foi um prazer muito grande conversar com você.
Eu que agradeço também, inclusive me coloco à disposição para outros momentos. Tem outros colegas que também têm essa capacidade de falar a respeito do assunto. Eu acho que nós podemos, em um determinado momento, também convidar as lideranças indígenas para se pronunciarem, né? A respeito do tema. Tem vários professores que estão com muita capacidade, competência, e às vezes mais propriedade para falar do assunto, né? Desse agente que estamos aqui do lado de cá do balcão, tentando articular as políticas públicas, né? Entendendo as demandas, que estão em um contexto de muita dificuldade, né? Orçamentárias, ideológicas, todas as dificuldades. Mas eu coloco à disposição também para apoiar vocês o que for necessário para colocar essa agenda para frente. Eu fico muito feliz de falar para a Amazônia. Mando um abraço para todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia, um patrimônio, né, da comunicação, da necessidade de comunicação nesse país. E dando um abraço para os parentes indígenas também, recomendo que eles se atentem para esse assunto e que as portas estão abertas para a continuidade do debate.
Muito obrigada, Marcos. Um abraço muito grande para você. Até a próxima, viu?
Tá bom, minha querida. Um abraço. Eu que agradeço.
Tchau, tchau. Conversei com o chefe da Divisão Técnica de Diversidade Linguística do Departamento do Patrimônio Imaterial do IFAM, Marcos Vinícius Carvalho Garcia, ele que colaborou com a elaboração do Plano de Trabalho Nacional da Década Internacional né, falando aí conosco sobre a Década Internacional das Línguas Indígenas no Brasil.